Você acompanha a partir de agora mais uma edição da terceira temporada do podcast Papo Sério com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com o enólogo e sommelier Vinícius Conde. Vamos explicar o trabalho desenvolvido por esses profissionais, falar sobre as vinícolas da nossa região e a sua participação em um livro de culinária em Araxá. Vinícius, é uma satisfação recebê-lo no nosso podcast Papo Sério.
Bom dia a todos vocês que estão acompanhando. Prazer é todo meu e um privilégio estar aqui falando um pouquinho dessa nobre profissão para vocês.
Então vamos começar já explicando, Vinícius, exatamente isso. O que faz um enólogo, né? Qual que é o trabalho de um sommelier?
Bom, vamos lá. Falando a respeito dessa questão, eu digo sempre que o mundo do vinho, ele é uma corrida de bastões, onde se tem vários profissionais que são responsáveis por diferentes setores no mundo do vinho e que a atuação de um depende da atuação do outro para que o produto final chegue engarrafado e que você possa apreciá-lo da melhor forma na sua casa. Então eu colocaria mais uma função aí nessa corrida, que é o viticultor, que é o responsável no campo, que seleciona as videiras, escolhe as melhores variedades e que acompanha a uva no campo. Quando a uva está pronta para ser colhida, ela é entregue para o enólogo e aí se inicia o trabalho do enólogo dentro da vinícola. Ele é o responsável pela vinificação e é quem transforma, né, o suco da uva em vinho através da fermentação e acompanha todas as etapas do processo. Depois tem a atuação do sommelier. O sommelier é o responsável pelo vinho pronto, engarrafado, é quem apresenta o vinho para o público, é quem faz as harmonizações, é quem sugere as melhores ocasiões de consumo. Então, responsável pelo vinho pronto, engarrafado, este é o sommelier.
E aí, o que define a qualidade de um vinho?
Olha, a qualidade de um vinho ela é determinada por vários fatores. Um dos fatores mais importantes e principais é um trabalho no campo, você ter uma uva de qualidade. Eu sempre digo que você até consegue fazer um vinho ruim com uvas boas, mas você jamais vai conseguir fazer um vinho bom com uvas ruins. Então você precisa ter primeiro uma uva de qualidade, segundo você precisa ter métodos na sua vinificação que respeitem as características daquela uva, de forma que o enólogo possa extrair o melhor de cada uma delas para ter um grande vinho com ótima qualidade.
Eu gostaria que você nos explicasse, Vinícius, uma informação que vem praticamente em todos os rótulos dos vinhos e que quem está iniciando agora, né, quem não tem o hábito, né, de tomar vinho, de repente tem essa dúvida. Os rótulos apresentam, além da marca, do país produtor e também do ano de fabricação, aparecem as descrições, né? Cabernet Sauvignon, Carmenet, Malbec, Merlot, entre outros. O que significa e como escolher?
Bom, essa é uma dúvida que muitos consumidores têm e que às vezes acabam afastando algumas pessoas de consumir mais vinho, porque leem nomes que não sabem identificar e não sabem o que esperar daquele vinho. Todos esses nomes que foram citados são nomes de variedades de uvas que são muito famosas. Cabernet Sauvignon é a uva mais plantada e difundida no mundo, a Carmenère é igualmente importante no Chile, a Merlot, a Malbec. Então, e normalmente você vai encontrar essas nomenclaturas nos vinhos do Novo Mundo, que são os vinhos do Brasil, da Argentina, Uruguai, Chile, Estados Unidos, porque nesses países você não tem regiões que ainda são tão tradicionais de forma que o vinho leve somente o nome da região, e sim leva o nome da uva indicada de forma até facilitar para o consumidor a sua escolha. A minha sugestão para quando você for escolher um vinho é, se você preferir vinhos, por exemplo, mais leves e mais frutados, eu indico vinhos da uva Pinot Noir, que é uma uva que faz vinhos muito leves e muito elegantes, e a uva Merlot, que faz vinhos muito frutados. Já se você prefere vinhos mais encorpados e robustos para acompanhar uma carne, a minha sugestão é a Malbec, que é tradicional na Argentina para acompanhar churrasco, e a Cabernet Sauvignon, que é a rainha das uvas tintas.
Os vinhos estrangeiros são melhores do que os nossos vinhos nacionais?
De forma alguma. Os vinhos estrangeiros têm muita tradição, têm muito prestígio, têm um contexto histórico de regiões que produzem vinhos há séculos, algumas até mesmo há milênios. Entretanto, os vinhos brasileiros vêm melhorando gradativamente na sua qualidade, de forma que, ano após ano, os vinhos brasileiros vêm ganhando medalhas e premiações em concursos internacionais. Até mesmo um vinho hoje elaborado aqui na região, em Sacramento, da Vinícola Sacramentos Vinifer, recebeu 93 pontos de uma revista inglesa e foi a nota mais alta que um vinho brasileiro já recebeu na sua história. Então nós temos melhorado muito a qualidade dos nossos vinhos e os nossos espumantes já são considerados alguns dos melhores do mundo.
Aqui no Brasil, tem alguma região do nosso país que se destaca na produção de vinhos de qualidade?
Sem dúvida, nós temos algumas. A mais importante é a região da Serra Gaúcha, aonde se, sobretudo na região do Vale dos Vinhedos, que fica ali entre os municípios de Bento Gonçalves, como referência, essa é a área do Brasil que produz vinho há mais tempo, tem a primeira denominação de origem de vinhos do Brasil está nessa região, e naturalmente é que tem a maior fama e maior prestígio. Entretanto, nós temos várias outras regiões espalhadas pelo país que merecem destaque, e sobretudo a região do norte de São Paulo e o sul de Minas Gerais, com os vinhos de colheita de inverno, vem ganhando cada vez mais notoriedade e qualidade nos seus vinhos.
Uma pergunta que eu já escutei bastante, Vinícius, e que é feita principalmente por pessoas que estão iniciando, né, no consumo de vinhos. O vinho de qualidade necessariamente é caro? Ou encontramos já vinhos de qualidade com preços acessíveis dentro da realidade do povo brasileiro?
Olha, esse é um dos grandes mitos que nós temos no mundo do vinho, que é o fato de que o vinho, quanto mais caro ele for, melhor. Muito pelo contrário. É claro que, naturalmente, quanto mais caro um vinho for, ele tende a ser melhor em decorrência de alguns processos de vinificação que foram elaborados, pela raridade do vinho ou pela representatividade que ele tem. Entretanto, nós temos muitas vinícolas brasileiras e até mesmo alguns vinhos importados que chegam no Brasil com excelente relação preço-qualidade e que atende muito bem ao consumidor brasileiro do dia a dia. Então eu posso falar de algumas grandes vinícolas brasileiras, por exemplo, que têm vinhos com ótimo preço e acessibilidade. Nós podemos falar da Vinícola Miolo, podemos falar da Vinícola Salton, podemos falar da Vinícola Rio Sol no Vale do São Francisco, a Cooperativa Aurora. Essas são algumas das vinícolas que têm vinhos na faixa entre R$ 30 e R$ 40,00, então um preço mais acessível para o consumidor, principalmente para quem está começando a tomar vinho, onde você encontra ótimos vinhos. E da mesma forma você encontra vinhos importados da Argentina, do Chile e de Portugal, que chegam igualmente nessa faixa de preço e que já começam a mostrar alguma qualidade, sim.
O vinho, quanto mais antigo, melhor? Quanto mais velho, melhor?
Olha, esse é um dos outros mitos que nós temos no mundo do vinho e que acaba fazendo com que as pessoas se equivoquem muitas vezes e deixem de tomar o vinho no melhor momento. Alguns vinhos, de fato, vão se beneficiar de um envelhecimento e de uma guarda, e nesse caso, quanto mais velho, melhor. Outros vinhos não. Um exemplo é o vinho branco. O vinho branco, quanto mais jovem ele for, mais aromático ele vai estar e mais fresco, mais refrescante ele estará. Logo, quanto mais novo ele for, melhor. Da mesma forma, o espumante, quanto mais jovem ele for, mais efervescente ele vai estar, mais aromático ele também estará, sendo mais indicado para um consumo mais leve, despretensioso em casa e mais jovem. Os vinhos que realmente vão se beneficiar de uma guarda mais longa e desse tempo de envelhecimento são principalmente os vinhos tintos, de grandes safras, com alto teor alcoólico, com alta acidez e que tenham passado em barricas de carvalho que vão conferir ainda mais estrutura para que ele envelheça por longos anos.
Você falou sobre uma vinícola aqui da nossa região que foi destaque internacionalmente, né? Aqui em Araxá, você chegou a conhecer alguma vinícola? Como que está a produção de vinhos aqui na nossa cidade e na nossa região?
Sim, Araxá, eu tive o privilégio de conhecer um projeto muito bonito e muito promissor da Vinícola Paiva Aguiar. inclusive mandar um abraço ao Getúlio e a Moema, que são os produtores, são pioneiros na região, tá? Eles produzem aqui na divisa entre o município de Araxá e Ibiá, uvas com colheita de inverno, atualmente eles têm 2 hectares, o vinho já está no mercado e um vinho que tem uma qualidade incrível e um potencial de evolução muito grande. Fora isso, eu soube que tem outros empresários da região que já estão empreendendo. Tem uma vinícola de um empresário chamado Carlos Ávila, que eu não tive o privilégio de provar o vinho ainda, mas sei que está produzindo. E tem alguns outros projetos surgindo na região, de forma que eu acredito que daqui a alguns anos nós vamos ouvir muito falar do vinho araxaense.
Fala-se muito da necessidade de altitude, de clima, né, para beneficiar a uva e daí produzir um vinho de qualidade. Pelo que você conheceu de Araxá e da nossa região, essas características são favoráveis aqui?
Com certeza. Araxá, só a título de comparação, está na mesma altitude que as principais vinícolas da Argentina em Mendoza, por exemplo, que é uma das principais regiões produtoras do mundo. Então, Araxá se beneficia dessa altitude, que torna o clima mais ameno, traz uma amplitude térmica com dias quentes e noites frias que são muito benéficas para a plena maturação das uvas. Então, o município e a região como um todo reúne todas as condições para se elaborar vinhos de grande qualidade através da colheita de inverno.
Vinícius, você participou do livro Admirável Culinária Mineira, né, do Horizonte Perdido, pelas mãos de Mercedes Gonçalves de Paiva, que foi lançado recentemente aqui em Araxá. Conta pra gente, para os nossos ouvintes, qual foi o seu trabalho nesse livro.
Bom, foi um presente participar desse projeto tão bonito que divulga, né, e promove a vida e a obra de uma mulher tão guerreira e tão batalhadora e tão querida por todos os araxaenses, que é a dona Mercedes. Quando eu recebi esse convite, eu não pensei duas vezes em aceitá-lo, e o meu papel no livro foi, a cada receita citada no livro, fazer algum comentário sobre quais fatores devem ser levados para se fazer a harmonização com aquele prato. Em toda receita nós também sugerimos 3 vinhos diferentes para serem harmonizados com aquele prato, que vai ser um sucesso. E fora isso, eu escrevo para o livro, num capítulo à parte, um artigo onde eu falo sobre a vitivinicultura mineira e também sobre a colheita de inverno, essa técnica da dupla poda que revolucionou os vinhos da região e que permite a região fazer vinhos com tanta qualidade. Então eu conto de forma detalhada como esse processo ocorre e quais são os benefícios que ele traz para os vinhos da região.
Eu participei do lançamento, tive a oportunidade de ver o livro, né, da dona Mercedes, lá do Horizonte Perdido, com esse toque aí da indicação de alguns vinhos. Vale a pena, né, poder realmente comprá-lo para ter em casa, para poder se beneficiar, né, dessas receitas da dona Mercedes e dos vinhos indicados aí pelo Vinícius. Vale a pena, né, Vinícius?
Com certeza, não tenho dúvidas. Quem comprar esse livro, saiba que você estará adquirindo um livro que é fruto de um projeto pioneiro no país. Não há nenhum projeto igual aonde se tenha um livro de gastronomia com receitas comentadas e harmonizadas por um profissional da área. Então é realmente um trabalho de vanguarda, as receitas são deliciosas, as harmonizações ficaram simplesmente incríveis, então quem provar vai ter uma experiência única na sua casa.
Agora, Vinícius, você vai participar de uma premiação em Portugal?
Sim, eu estou entre os finalistas para o concurso de melhor sommelier de vinhos do Alentejo no Brasil. O Alentejo é uma das principais regiões vitivinícolas de Portugal e esse concurso seleciona os melhores profissionais de cada país que vão para Portugal, conhecem as 8 sub-regiões desta região, que é o Alentejo, e o ganhador se torna o embaixador dos vinhos do Alentejo no Brasil. Então, são centenas de profissionais que iniciam essa competição. Se chega ao final, 6 finalistas, e eu estou entre os 6 finalistas que irão para Portugal concorrer a esse prêmio.
Que bacana. Para a gente encerrar, gostaria que você nos contasse se o brasileiro hoje pode ser considerado um povo consumidor de vinhos, né? O brasileiro consome muito vinho ou não? E outra coisa, o hábito de beber vinhos com frequência faz bem para a saúde?
Bom, vamos lá. Eu posso dizer que o brasileiro ele está pegando gosto pelo vinho e cada vez mais ele está aprendendo a apreciar vinhos e a consumir vinhos no seu dia a dia. O nosso consumo ele ainda é muito baixo frente a países europeus e até mesmo aos nossos vizinhos. A título de comparação, um brasileiro consome em média 2,5 litros de vinho por pessoa, enquanto um argentino consome cerca de 21, 22 litros e um português consome cerca de 67 litros de vinho por ano. Então, o nosso consumo ele ainda é baixo, mas ele está aumentando gradativamente. Então, creio que nos próximos anos o Brasil vai estar aumentando esse nível e a cultura do vinho vai estar cada vez mais enraizada na nossa sociedade. Quanto aos benefícios do vinho para a saúde, há inúmeros estudos que comprovam que o consumo saudável e consciente de vinho, atrelado a hábitos alimentares saudáveis, trazem uma série de benefícios para a saúde. O vinho tem uma série de propriedades como antioxidantes, controladores de pressão, entre outros fatores que são benéficos para a saúde, de forma que se você tomar uma tacinha durante as refeições, no almoço e no jantar, alinhado a hábitos saudáveis, você terá uma vida plena, saudável e muito feliz.
Nós agradecemos a participação do enólogo e sommelier Vinícius Conde. Esse é o nosso Papo Sério de hoje.